Continuando a Mishnah 6, que nós começamos ontem a ver, as 10 coisas foram criadas na sexta-feira no crepúsculo. Nós vimos ontem sobre as primeiras 3, a boca da terra, Rengulí Korach e a turma, a boca do poço para dar água para o povo no deserto, e a boca do asno que levou Bilam e que conversou com ele em um determinado momento. Que são 3 coisas para achar da semana passada, Korach, para achar dessa semana, Hukat, para achar da semana que vem, Balak. Próximo item que a Mishnah traz foi criado na sexta-feira no crepúsculo é Hakeshet, o arco-íris. O arco-íris foi estabelecido por Deus como um acordo, um pacto com Noach e todos os seus descendentes, depois do dilúvio, que Deus não vai mais destruir o mundo como ele fez naquele momento. Como está escrito lá no versículo, Vahakimoti et beriti itchem, vou estabelecer e manter um pacto com vocês, Vloyeod mabula shachet haaretz, não vai mais ter um dilúvio para destruir a terra, Zot ot haberit, este é o sinal desse pacto, o arco-íris, et kashtina tati be'anan, o arco-íris eu estou colocando na nuvem, e toda vez que Deus quiser indicar que as pessoas não estão se comportando e mereceriam algo similar, mas não vou fazer o que eu prometi, aparece o arco-íris. Então o arco-íris também foi criado na sexta-feira, e de novo, mesma coisa que nós vimos, Rashi e Rambam, Urashi e Maimonides. Segundo Urashi, Deus criou naquele momento e ocultou isso até chegar Noach e revelou novamente isso. E segundo a opinião do Rambam, do Maimonides, Deus criou naquele momento a força potencial de existir um arco-íris e só foi colocado na prática na época do Noach. Haman. Em seguida nós temos o Man. O Man é o alimento que caía todos os dias, todas as manhãs do céu para sustentar e nutrir nosso povo durante toda a estadia no deserto. Hu'alechem asher natan Hashem lachem le'ochla. Como está escrito lá no versículo, esse é o pão que Deus está dando para vocês comerem todos os dias. Então, começou a cair o man um mês depois que saímos do Egito, quando acabaram as provisões que nós tiramos do Egito. E assim foi caindo mano, caindo mano, caindo mano, caindo, até que nós estávamos para entrar na terra de Israel. Aí cessou o mano e ainda sobrou desse mano mais praticamente um mês até que nós entramos e colhemos do trigo da terra de Israel. Interessante que todas as coisas que nós estamos vendo são milagres. Todas as coisas que nós estamos vendo são milagres. Uma boca que a terra abriu para engolir, a boca do poço que dá água, o asno falando, o arco-íris, que nós achamos que a natureza é um milagre. O man é um super milagre. O man começou a cair numa data específica, todas as manhãs, sem falta, fora Shabbat e Yom Tov, que não caía, e na véspera caía o dobro. E cessou numa data específica. Uma coisa extremamente cronometrada, precisa. Depois nós temos Hamaté. Hamaté é o cajado. O cajado do Moshe Rabbeinu. Um cajado que tinha o nome de Deus gravado nele. E com esse cajado é que Moshe apresentou todas as maravilhas e todos os milagres que Deus fez no Egito. era para pegar o cajado e jogar na frente do farol e ia virar um ser rastejante. É, com esse cajado que tinha que bater no Nilo e etc., ao longo das pragas, a abertura do mar vermelho também, Haremet Matechal, erga o cajado. Esse cajado era feito de safira. Esse não é o cajado do Aharon, esse é o cajado do Moshe. Cajado do Aharon é uma outra história. Cajado que estava agora na Parashá semana passada, que floriu e cresceram amêndoas, esse é o cajado do Aharon, não tem nada a ver. Nós estamos falando agora do cajado do Moshe. O cajado do Moshe, aliás, tinha uma história. Ele vinha lá do passado. Mas esse cajado foi criado também quando? Na sexta-feira, no crepúsculo. Hashamir. Quem é o Shamir? Shamir é um ser pequenininho, do tamanho de um grão de cevada, que quando se coloca ele para andar em cima de uma trilha que você marca numa pedra, faz uma marcação, o bichinho vai andando em cima dessa marcação e a pedra se racha, se quebra naquele local. Hoje em dia você diria que é um tipo de raio laser, pelo que nós conhecemos, mas não tem nada a ver. Shamir é o Shamir. É uma criatura que Deus criou. Pode ser que ele funcionava com algum tipo de raio laser, ou funcionava com algum tipo de ondas. Como ele funciona, não sei. Fato é que é um ser vivo que Deus criou, que tem essa propriedade: quebrar as pedras, cortar as pedras. Para que ele foi usado? Ele foi usado para algumas coisas. Primeira coisa que ele foi usado é para as pedras que iam no peitoral, no Roshen do Kohen Gadol. Quando Moshe Rabbeinu no deserto fez com Bezalel, Aholiav, os engenheiros fizeram as roupas do Kohen Gadol, nas pedras preciosas que tinha no peitoral, 12 pedras, cada uma com o nome de uma tribo. E tinham também as duas pedras ônix que ficavam em cima dos ombros do Kohen Gadol, naqueles suspensórios do efod, do avental. Nessas pedras precisava se gravar os nomes das tribos. Nas pedras do Roshen tinha mais algumas coisas, tinha Abraham, Isaac e Jacob. Como que se grava? Normalmente, para gravar numa pedra, você gasta a pedra. Só que a Torá diz que as pedras precisam estar completas. Como que se faz isso? A pedra tem que estar completa, não pode raspar dela. Mas, por outro lado, tem que estar gravado nela. Usaram esse bichinho chamado Shamir. Então, ele não cortou a pedra, ele gravou na pedra. Ele gravou os nomes das tribos nessas pedras. Então eles marcavam com dió, com tinta, na pedra, colocavam esse bichinho por cima para ele passear. Ele andava em cima da marcação e ficava ali gravado na pedra as letras. Isso foi para o Mishkan, para o tabernáculo. Mas mais tarde se precisou isso também para o Beit HaMikdash. Por quê? Porque as pedras do Beit HaMikdash não podem ser cortadas com metal. Proibição da Torá. Não pode cortar as pedras do Beit HaMikdash com metal. Por quê? Torá explica. O metal, infelizmente, é usado para encurtar vidas. E o Mizbeach, o altar, é usado para encumpridar as vidas, prolongar as vidas. E por isso, na hora de construir o Beit HaMikdash, de construir principalmente o Mizbeach, não podia cortar essas pedras com metal. Como se corta então uma pedra? Shamir. Onde ficava guardado esse shamir? Interessante que o Talmud diz que tinha que se guardar esse shamir no meio de lã, dentro de uma caixa de chumbo. Quer dizer, você vê o poder que esse bichinho tem. Você precisa guardar ele de uma forma específica para ele não sair cortando tudo por aí afora. Esse bichinho, esse shamir, Deus revelou ao Moshe Rabbeinu. Depois esse bichinho foi guardado. E mais tarde, tem uma história longa que agora atrás, no Tratado de Gitin, que conta como que o general do Shlomo HaMelech consegue trazer para ele esse shamir. Ele tem que descobrir onde está. Tem toda uma história longa como ele consegue trazer esse shamir para o Shlomo poder construir o templo. Está aqui mais um milagre incrível também, de como conseguir cortar as pedras e gravar nas pedras do Beit HaMikdash.